Fala galera, beleza? Tá começando mais um Falando Abobrinha. Aqui a nutrição é levada a sério. Eu sou o Vitor Martim, tô aqui com meus queridos Vinícius Guimarães.
Presente, professor.
E João Paulo Garcia.
Fala galera, que saudade de vocês.
No nosso primeiríssimo episódio do ano aí, já estamos, sei lá, quase na metade do ano aí, no nosso episódio ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre como começar esse ano da maneira certa, né, com o pé direito. A gente vai dar algumas dicas aí pra vocês já estarem começando tudo certinho e parar de dar desculpa, né? Que é o que mais acontece.
Pois é, será que alguém já começou com o pé esquerdo aí?
Inclusive, tô precisando dessas dicas, porque o meu não começou ainda não.
Porra, vem.
Eu.
Que exemplo que você vai dar hoje, hein?
Eu vim aqui só pra aprender, não vim pra ensinar, não.
Eu vou dar dicas que eu não aplico a mim mesmo.
Eu comecei foi com as mãos, na verdade, né? Botando bananeiro.
Ah, tá.
Aí... Por isso que deu errado. Então, antes, bora. Nosso glorioso falando abobrinha.
Vamos nessa. E galera, no nosso Falando Abobrinha de hoje, a gente pegou uma blogueirinha famosa, né? 935 mil que andou falando abobrinha por aí. A gente apelidou ela aqui carinhosamente agora, de como é que é o apelido?
Dani Narcos.
Dani Narcos, lá de Medellín, mentira, é BR. E ela acabou falando aí que açúcar vicia. Ah, isso é clássico, né?
Clássico, narrativa.
A gente tá cansado de ouvir que carboidrato, que açúcar vicia na nutrição, não aguenta mais.
Mas pra galera ficar mais assim, entretida no que aconteceu... Conta aí pra gente.
Ah, ela gravou uma série de stories falando que ela tinha parado de comer açúcar, e aí ela começa a falar que açúcar vicia, que ela tinha compulsão alimentar, que ela tentou se tratar com até nutricionista comportamental, que ela foi diagnosticada com transtorno compulsivo e tal. Enfim, falou que açúcar viciava, que comidas, né, com açúcar e gordura era tipo perigo e viciante, e que ela tava parando de comer isso, e que as pessoas também deveriam parar de comer, que isso não era nutricionalmente importante, blá 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 blá.
Foi uns 20 minutos e a abobrinha interrompida ali, foi um negócio complicado.
É, difícil, e ela falou isso pra quase 1 milhão de pessoas.
Nossa, é isso que eu ia falar, velho. É tipo, o peso que ela tem ali na fala dela acaba sendo muito maior por ser influencer. Então, assim, você vê um nutricionista que atinge 8 mil pessoas, nem se compara com essa mulher aí que atinge 1 milhão de pessoas, né?
Com certeza.
É injusto a nossa defesa.
É, e ela acaba lidando com o alimento como se fosse uma droga, né? Então, ela utiliza ali o açúcar como sendo o vilão da humanidade, né?
Pra variar, né? E o carboidrato só. Porque ela ainda menciona que açúcar e gordura, né? E tem nosso sentimento desses macronutrientes na boca aí, é maravilhoso e traz um prazer, blá, blá, blá. Cara, tudo isso é verdade.
E aí você mistura gordura com açúcar, isso não tá certo, isso não é feito pela natureza, blá, 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 blá.
Eu vou parar de usar sabonete, porque não foi feito pela natureza, velho. Eu vou parar de usar computador.
E, velho, isso nem é verdade. Tipo, como assim a natureza não fabrica açúcar e gordura?
É, exatamente.
Abacate, castanhas, dá pra citar uma lista enorme de coisas aí que tem carboidrato e gordura feito pela natureza, saca?
Sim.
Exato.
Esse é um argumento.
Graças a Deus, o homem conseguiu adaptar isso para algo que seja gostoso, palatável e é uma delícia.
É uma delícia, tem que deixar isso bem claro. Mas então exatamente por isso, que é porque por ser uma delícia, né, é o que faz a gente ter mais propensão a estar comendo isso em exagero. E ela fala lá uma coisa que eu achei bem peculiar. E ela comia, como é que era a história? Comia 2, 3 Big Mac,
Ela comia sanduíche, tomava 2 copos de Coca-Cola lá por dia, entendeu? Mas o problema era o açúcar, entendeu?
É, então você vê assim, os exageros dela, e a própria dieta dela já era uma merda, né, diga-se de passagem.
Sim,
ela tinha exageros com alimentos que são muito fáceis de exagerar por serem muito palatáveis. E não necessariamente porque ela tinha uma compulsão, apesar de ela dizer que foi diagnosticado. É meio suspeito esse diagnóstico, né? Mas quem somos nós pra falar que não é médico, né?
É,
mas enfim, assim, ficou bem bizarro a forma que ela falou ali, porque os alimentos, todos os alimentos que ela comia, cara, é alimento que qualquer um teria descontrole, sabe? Tipo, brigadeiro, ela trabalhava com confeitaria.
Sim.
Se você é padeiro, você não vai comer pão? Pensa, né?
Uhum.
Ela está exposto diariamente, né, àquilo, então é muito mais fácil para ela poder, às vezes, se alimentar, comer aquilo, mas não necessariamente isso vai gerar alguma compulsão. Às vezes é a forma como ela lidava, né, com o alimento, que ela, e ela diz que é uma compulsão, mas às vezes não era uma compulsão, entendeu?
E se era, né, cabe a ela não a procurar somente um nutricionista que vai realmente dizer, olha, principalmente da comportamental, olha, você não pode excluir os alimentos, daí dá pra você comer de tudo e etc, 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 né? Mas agora procurar e falar que ela diz lá, ela menciona que pra ela o que funcionou foi cortar tudo. Cara, a gente vê aí que esse extremismo de cortar tudo, ele só piora com o tempo. Pode funcionar com uma, duas pessoas, mas se você jogar isso pra 935 mil pessoas e falar que não, o ideal é você cortar tudo, meu amigo, você vai engordar uma galera.
E foi o que ela falou, justamente. Ela falou que foi em nutricionista comportamental e que não deu certo pra ela aquela abordagem, que pra ela tinha que cortar tudo mesmo, porque vício é vício. Então, tipo, vício em açúcar, pra ela, ela trata como a mesma magnitude do vício em uma droga, por exemplo. Que a gente já sabe que é bem absurdo.
Né? Pois é, então a gente tem que criar aí o, sei lá, o chocolate anônimos, né? O açúcar anônimo.
Chocolate, né?
Tratar o doce como vício desse jeito aí com a droga, por favor. Aí entra naquela clássica, né, que a gente comenta às vezes. Ah, tu já viu alguém vendendo um apartamento ou casa pra comprar um saco de açúcar?
Não, e outra coisa. Tem gente que é mais responsiva, claro, tipo, por ela estar exposta ali o tempo inteiro ao açúcar e ao doce. E se ela tivesse uma tendência a ser menos, mais responsiva, no caso, ter menos autocontrole, claramente ela ia cair em tentação ali e comer, saca? Mas tem gente que já tem mais autocontrole, isso é treinável, totalmente treinável. Então, tipo, eu vejo que isso seria muito mais um problema dela treinar esse próprio autocontrole dela do que necessariamente ser culpabilizar o açúcar, né? Então o problema, na verdade, é o comportamento dela e não o açúcar. Né? Então a gente tem que parar de culpar o alimento, né?
É, então, Dani Narcos, chocolates anônimos pra você.
O Vitor também, porque ele comeu uma caixa de bis em 2 horas.
Fala mesmo. Mas caixa de bis é feita pra comer numa sentada só, né? Tá feito, tá falado.
Pois é, eu como o bis em uma semana, velho.
Eu aprendi com ela.
Aqui o errado é você.
Beleza, então, galera. Vamos pro episódio.
Bora. Então, galera, a gente vai falar um pouquinho agora sobre, né, dicas para você começar o ano aí da forma correta. Primeiro de tudo, acho que a gente já pode começar aí com os dois pés, já que já passou aí quase 15 dias, começou o ano. Você não começou nada ainda, essa é a sua chance. Nunca é tarde. Comece hoje, não amanhã. Sou o coach motivacional. Para mais informações, 99.
Comece hoje.
Falou, galera.
O que é isso?
Enfim. Eu acho que o que a gente poderia começar falando aqui é principalmente sobre metas, né? E algo que vale para tudo na vida, não somente dieta, é você ter metas, traçar pequenas metas e metas que sejam alcançáveis. Então, acho que uma primeira dica que a gente pode estar falando aí seria traçar metas, né? O que vocês acham?
É uma boa. Metas que sejam palpáveis, né? Também não é bom a pessoa criar meta que seja muito ilusória, né?
Então, por exemplo, vamos supor quanto ao peso. Esse ano eu quero perder 20 quilos. Não começa com 20 quilos. Esse ano eu quero perder inicialmente 5 quilos. Então vai trabalhando com metas que são mais palpáveis, como o Vinícius disse, que é algo mais fácil de você alcançar e você não se sentir desestimulado porque você não está conseguindo, por exemplo, perder 20 quilos.
E também, tipo, diferenciar metas de objetivos, né? Eu lembro que a gente tinha lá na aula de clínica, na aula de nutrição clínica, sempre a galera se confundia ali, o que é meta, o que é objetivo, duas coisas diferentes. E Um era quantitativo e o outro era, assim, tipo, qualitativo, digamos assim.
Uhum.
Então você pode separar também, você pode ter uma meta, digamos. Minha meta esse ano é comer 3 vegetais diferentes. Isso é uma meta, beleza, você consegue. Sim. Mas agora eu quero perder 15 quilos, aí já é um objetivo. Então, tipo assim, você pode ter os dois alinhados, né, sempre tem que estar alinhado, mas começa escolhendo um. E o ser humano, cara, é inegável, a gente só consegue fazer uma coisa feito por vez. Quem fala que é multitarefa tá mentindo, porque, né, não existe. Você não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo e tampouco ter foco em duas coisas ao mesmo tempo, quando você tá tentando mudar algum hábito, por exemplo.
É, isso, por exemplo, num livro que eu tô lendo agora, que é O Poder do Hábito, ele fala muito sobre isso, né, de você focar em uma coisa por vez. Então, se o foco do momento é, por exemplo, praticar atividade física, ter uma vida mais saudável, mudar a sua alimentação, foca nisso primeiramente. E, claro, mantenha a sua vida normalmente, mas foca nisso. Dá prioridade pra isso. Porque se você foca em outra coisa, agora eu quero focar em, sei lá, ter minha vida financeira estável. Ok, vai ser um pouco mais difícil você conciliar esses dois, porque você vai, ali, no caso, duplicar o seu foco. Então você não vai dar tanta atenção ou tanta qualidade quanto merecia, né, mereceria se você te desse somente pra um, né?
E, cara, sabe uma coisa engraçada, tipo, peculiar que a gente... É, sei lá, uma curiosidade que às vezes a galera não sabe, é que nossa atenção mesmo, tipo, quando você tá, sei lá, assistindo um filme ou lendo um livro, a nossa atenção, ela... Quando você presta atenção em... Quando você diz, né, entre aspas, que presta atenção em duas coisas, na verdade o que tá acontecendo ali é um processo muito rápido de troca, né, de atenção, uma dispersão ali muito rápido. Então o seu cérebro, ele consegue se concentrar em uma coisa e depois na outra troca, fazer essa troca muito rápido. Mas o que tá acontecendo não é que você tá prestando atenção em duas coisas, na verdade você tá prestando atenção em uma de cada vez, só que trocando muito rápido entre uma e outra. E é uma coisa muito peculiar, velho, do cérebro humano, sabe? Então, tipo, a gente não tem essa capacidade...
Inclusive,
fisiológico.
Enquanto vocês falam, eu tava fazendo outra coisa e não faço ideia do que vocês estavam falando até agora. Mentira, não. Eu tô prestando um pouco de atenção. E eu acho que isso vale também, esse negócio de foco e metas e direcionar para um objetivo, né? Vale também para as pessoas que começaram a fazer exercício físico. E a gente vive falando por aí que o interessante, né? A gente fala muito de emagrecimento, mas também tem gente que quer ganhar peso.
Uhum.
O que todo mundo quer sempre, né? Ganhar massa e perder gordura. Mas, cara, muitas vezes é muito mais sustentável se você foca num direcionamento e estabelece as metas e foca, preciso perder gordura, vou perder gordura. Preciso ganhar massa, vou fazer aí um processo de, não sei, um bulking, um cut, etc. Coisas assim, mais planejadas, mais bem estruturadas, vão dar muito mais resultados a longo prazo.
Com certeza.
Exato. E é justamente isso que a gente tá falando, né? Tipo assim, você ter uma coisa como prioridade vai te dar o foco total 100% naquilo, né? Então, vamos supor, se você tá indeciso entre emagrecer ou ganhar peso, porque é o que acontece muito no caso, adolescente, cara, muita gente aí, inclusive eu, acho que eu não, na verdade, de ser o que eles chamam de ali do falso magro, né?
Uhum.
Então, tipo, às vezes você pensa que é o falso magro, mas na verdade você precisa emagrecer primeiro pra ganhar massa. Ou então você precisa ganhar massa porque você tem pouca massa para aquela quantidade de gordura. Então, foca em um dos dois, né? E aí, vai ser muito mais eficiente. Se você estiver na dúvida, cara, vai pelo espelho. O que você sente que você está tendo mais necessidade? Está se sentindo, sei lá, muito gordo, ou, né, sua autoestima está baixa porque você está se sentindo mal com a sua imagem corporal? Então, foca em emagrecer primeiro. Ou então, tipo, vai no nutricionista, que é o que a gente mais recomenda, né? E ele vai fazer a avaliação melhor para você e vai ver qual o seu percentual de gordura, que é a percentual, na verdade, que é a parte mais importante para definir qual que vai ser a sua conduta, e aí, a partir daí, é só alegria.
É isso. Então, metas e objetivos, qual o próximo passo que vocês acham que a pessoa deve tomar para começar o pé com o ano direito?
Cara, acho que aí já é você ter realmente a vontade. Acho que parte da vontade, né, de mudar. Infelizmente, ou felizmente, essas coisas acontecem geralmente após um evento que ele é tipo assim, ele muda a sua vida, né, digamos assim. Então pode acontecer de você, sei lá, viajou, foi pra um local, tinha umas roupas muito legais lá no lugar que você viajou, foi pros Estados Unidos. E aí você entrou numa loja e tinha muita roupa massa, e aí você começou a experimentar e não cabia nada. E aquilo foi meio que um start, uma virada de chave pra você. perceber, cara, realmente eu preciso emagrecer. E muitas vezes isso é o que acontece na maioria da galera que começa a querer emagrecer ou ganhar massa. Tem que ter um evento que meio que inicia isso, sabe?
Uhum.
Então, a dica que eu dou é realmente ou você tenta achar esse momento na sua vida ou você ignora completamente isso e só começa, sem pensar, sabe?
A galera espera chegar no fundo do poço, né? Seja pra... É. Às vezes nem pra... Nem só em quesitos nutricionais ou de saúde, mas tipo em tudo na vida a galera espera que meio tipo dá tudo errado pra falar, não, peraí, deixa eu mudar. E tipo, sim, até com a gente não é diferente, pelo menos eu já cheguei muito em fins do poço pra resolver mudar alguma coisa, não sei vocês, e realmente isso é muito errado, é sempre o momento de começar, foda-se, só vai.
É, mas exato, isso que o Vitor disse é muito importante mesmo. A pessoa, ela precisa querer, a partir do momento que ela quer, ela sente a necessidade, né? O importante, claro, é não deixar chegar no fim do poço para perceber isso, né? Mas perceber o mais cedo possível, né? E tomar a atitude de mudar mesmo, né? De procurar o que é melhor para si, tanto na parte de alimentação quanto na parte de atividade física, ou o que quer que ela procure na vida dela, né? Então, se é a parte financeira, que ela tem esse start antes, entendeu? Antes que deixe ali, no caso, a peteca cair, entendeu?
E é isso que é importante também, é a parte de você encontrar alguém, no caso, nutricionista, né, ou alguém que você conhece, que seja nutricionista, pra te guiar durante esse caminho, cara. Então, o que a gente tá falando aqui, se você parar pra pensar, é tipo jornada do herói, saca? Você é o protagonista, e aí você segue a sua vida ali, ou até que tem um evento que ele te muda completamente, aí você cai no fundo do poço, e aí você encontra um mentor, que no caso é um nutricionista, que vai te ajudar a subir de volta e aí vai ter o final feliz. Então, basicamente, isso é a jornada do herói. Tá construindo aqui e eu tenho certeza que muita gente já se identificou justamente por isso, porque isso é o que acontece diariamente na vida de muita gente, né? A galera se perde aí no meio do caminho e aí, em algum momento, ele fala, não, já chega, agora eu tenho que mudar. E aí, nesse momento, é a hora que você vai procurar alguém pra te ajudar. E esse alguém, meu amigo, tá? Seus ouvidos agora mesmo.
Somos nós.
Ah, pra marcar consulta, liga pra onde?
É, entra no link do meu Instagram.
É só depois que você chegar no fim do poço, né, e tal, e resolver mudar de vida, só não vai nas redes sociais falar que o açúcar era o culpado de tudo. Tanto que você comia açúcar o dia inteiro. Aí sim ele vai ser o culpado de tudo mesmo.
É, que não você tem chance de cair na nossa abobrinha também.
É.
Se você tem medo de aparecer aqui, não faça besteira.
Só fale.
É um bom incentivo, né? Deixa... É um bom incentivo, já pensou?
É boa, né? A galera podia ouvir mais a gente.
É, exatamente. Vamos aí, a meta desse ano é bater aí 1 milhão de ouvintes.
1 milhão? 10 mil a gente consegue. Já tem 2.500.
Ah, 10 tá fácil.
Pô, 10 tá fácil.
Elas são ambiciosas.
Mas a gente tá traçando metas palpáveis. 10 mil, não vou traçar 1 milhão.
Aí, na prática, tá aplicando.
Pois é, ué. E aí, o que vocês acham de terceiro ponto pra focar nesse ano?
Cara, então a gente já foi traçar metas palpáveis, traçar metas pequenas, acho que seria uma coisa mais fácil de entender, sabe? Assim, ao invés de pensar igual a gente tava pensando agora, vamos pegar 1 milhão de ouvintes, não, pensa 10 mil. É, no caso, sei lá, você não consegue comer verdura, você não consegue comer nenhuma, zero, pensa em comer uma, foca em uma, tenta comer aquela, saca? E aí, uma vez que você estiver conseguindo comer ela, mesmo que em pequenas quantidades, aí você aumenta um passo. Ao invés de tentar mudar para outra verdura, pode aumentar a quantidade daquela mesma, sacou? E vai fazendo a escadinha.
Exato. Tem uma frase que é muito repetida, né, nas redes sociais, que é: a nutrição tem mais a ver com inclusão de alimentos do que retirada de alimentos, né? E é bem isso que você tá falando. Tipo, muitas vezes as pessoas, ou elas vão pro extremismo, tipo, ah, agora eu só como frango e salada. Ou então, tipo, nunca comeu nada verde na vida. Então,
certeza.
Então, realmente, incluindo aos poucos, é uma chave.
E é muito engraçado isso que você falou, Vini, dessa
interessante
parte de exclusão. É uma paciente que eu atendi hoje, ela assim, uma senhora, né? A primeira coisa, quando a gente começou a conversar, que eu falei, oi, tudo bem? Ela, já quero te falar uma coisa. Eu não quero que você tire minha cervejinha e meu chocolate. Calma, a gente mal começou ainda, entendeu? Vamos começar com o pé direito, sabe? Que eu não vou tirar nada da sua alimentação, eu quero te ajudar, né? Então, colocar ali dentro da proporção certinha, né? Os seus alimentos que você gosta, entendeu? Eu não tô aqui pra poder tirar o seu alimento. E as pessoas têm muito uma imagem da nutrição, que é essa nutrição que exclui, né? Que exclui o alimento que você gosta, que te tira o alimento que te traz uma, proporciona uma felicidade, né? Isso é muito triste. A gente é mais uma pessoa, um profissional, pelo menos deveria ser, né, um profissional que vai incluir alimentos que a pessoa gosta, só que dentro de um cronograma, dentro de um plano alimentar, que é o ideal para a pessoa, entendeu? Sem, como é que posso dizer aí, uma compulsão, né? De colocar para você comer chocolate apenas o dia inteiro, apenas.
Não seja um nutricionista samurai, não saia cortando tudo.
Fruit ninja, né?
Fruit ninja.
Não, corte a fruta, porque se você não cortar a fruta, você vai engasgar.
Nossa, posso falar um negócio que eu não aguento mais?
Manda bala.
Por quê?
Ver post de nutricionista falando: ah, você tem que cortar o carboidrato, e aí mostra cortando a fatia do pão. Se eu ver mais uma dessa, eu vou parar de seguir a pessoa, velho.
Essa é muito boa, eu admito.
Inclusive, não, engraçado.
Cara, inclusive, hoje eu vi um cara, nossa, aí foi sujo. Ele fez uma tática pra você olhar os stories dele, tá ligado? Ele colocou meio assim: pessoal, peço desculpas, mas não vou retirar aquilo do stories. E ele postou isso. E aí, tipo, você ia lá no stories do cara e não tinha nada.
Ah, vai tomar. Não
tinha nada.
Ah, não.
Era só pra fazer a galera entrar. O
marketing tá fudendo as pessoas.
Tá fudendo, mano. E o Instagram tá foda. Tá foda.
É isso. Mas tem muita gente boa lá, relaxa. É só questão de você colar nas pessoas certas. Ah, acho que o terceiro passo poderia ser justamente isso. Então, é andar ou se aproximar, se manter perto de pessoas que têm objetivos semelhantes aos seus, que tenham pensamentos semelhantes, porque isso vai te ajudar muito, cara. Se você anda com pessoa que não tem nada a ver com você, com certeza vai ter divergências e com certeza isso pode acabar te levando a ser influenciado. Então, se você é influenciável, por exemplo, a beber ou a sair comer besteira na rua, então, né, tome cuidado com a pessoa que você vai sair, ou então, sei lá, saia com menos frequência com essa galera, que a galera tem o costume de sair toda sexta-noite, aí você não vai toda sexta-noite com eles. Vai uma vez no mês, algo do tipo, saca?
Sim, total.
Eu fiz isso em 2020.
Você fez isso em 2020? Tem uma frase que eu gosto muito, que já tá bem assim na boca do povo, né? Que é: você é a média das 5 pessoas com quem você convive, né? Então, eu levo muito isso pra vida como ensino.
Eita porra!
Eu levo
desgraça.
Nossa, boia, filho da puta.
Tem uma frase, né, que é muito comum, tá muito na boca do.
Ele não quer que você fale, não.
Ele ameaça, tá ligado? Ele.
Que frase é essa?
Peraí, deixa eu fechar essa janela aqui, mano. Porque, pô, tá mó calorzão.
Não deixa, não.
É, tem uma frase que eu gosto muito e que tá muito no popular, né? Que é: você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então, eu acredito muito que caso você deseje uma mudança na sua vida, não adianta você ficar convivendo com aquelas mesmas pessoas que às vezes ficavam te levando pra baixo, né? Então, é também pensar nisso, focar em ter boas companhias, pessoas que te deixam mais feliz, que te levam pra cima, né? Que aumentam ali agregam, né, nesse caso, a positividade, eu acho que é importante também, né? Hoje tá um papo bem coach, né, mano?
É, ué. Começar o ano, né? Como diria o Vini, começar o pé com o ano direito.
Afinal, todo mundo precisa de uma dose de coach, né?
O que você ia falar, Vini?
Eu ia falar?
Você ia falar que você fez isso, mano, em 2020.
Ah, eu fiz bastante, velho. Eu parei de andar com muita gente que eu dei muitas chances e só vacaiou, que gente que não acrescentava em nada, e etc, etc, etc. E eu falava pra mim mesmo que eu só ia andar com gente que eu curtia, que eu admirava. Assim, obviamente que eu não ignoro todo mundo, xingo todo mundo, etc.
Você tá bloqueando todo mundo lá no Instagram.
Não bloqueio ninguém nem nada. Só, tipo, evito. Vou parando de falar aos poucos.
Uhum.
E falei, véi, só quero colar com gente que agrega, que acrescenta, que é de bem, etc, etc, etc.
Cara, mas é natural até. É, talvez quando a gente é muito jovem, enfim, eu não sou o mais velho aqui, mas eu sei que isso é verdade. É, quando a gente é muito jovem, a gente acaba andando com a galera que não tem muito a ver com a gente por influência, né? de outros, tal, social.
Oferecer agregar social dentro de um grupo, né? E a gente acaba
dando,
né?
Todo mundo, cara, isso, todo mundo. Inclusive, Seth Godin é um cara que fala isso. Todo mundo tem a sua tribo. É, e só falta você realmente achar a sua tribo. Então, a gente vê isso muito no Instagram, as blogueiras, a Dani Noce. Então, por que que a Dani Noce e essas blogueiras fazem muito sucesso? Porque, cara, aquela é a tribo delas. São galera que pensam igual a ela, que são influenciadas por ela e formam como se fosse uma tribo, uma comunidade muito forte. Então, é natural da gente que a gente querer se aproximar de pessoas que pensam como a gente, que tem opiniões parecidas. Eu acho que quanto mais...
De alguma isso. coisa, né, que se identifique.
Exatamente, querer fazer parte de um grupo.
Isso não é problema nenhum, né? É até uma maneira, por exemplo, de você, por exemplo, se sentir melhor, porque você tá convivendo com pessoas que pensam igual a você.
É, okay? Exato. É até bom, porque assim, se você é uma pessoa ruim, se junte aos ruins logo e vocês ficam pra lá, tá ligado?
Pois é, eu ia falar do tipo da aí ia dar merda.
Não, quando o Vini fala, dá certo. E aí é isso. Então, eu acho que é natural da gente, quanto mais velho a gente fica, talvez, mais experiência vai pegando, a gente acaba tendo esse tato, essa sensibilidade pra saber quem é a galera que realmente vai agregar alguma coisa e não vai. É.
Certeza. Nós tivemos uma experiência assim, né?
É. Ah, normal, cara. Normal na vida.
O tempo todo.
Quanto mais experiência você tem, mais experiência você tem.
Isso é bom, cara. É uma coisa que eu sempre escutei assim, você fica aí falando que gosta de ser velho, gosta de envelhecer. Eu falei, cara, não é que eu gosto de envelhecer, não é que eu gosto, tipo, pô, de ver todo ano um ano a mais. Mas é porque a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai vendo que a vida, né, tipo, a gente precisa de experiências, né? Então você pega, pô, hoje eu tô com 25 anos. Pensar, o João, a cabeça que eu tinha com 18 anos, cara, eu não queria voltar com meus 18 anos, entendeu? Com a cabeça que eu tinha na época. Então, se eu pudesse voltar com a cabeça que eu tenho hoje de 25, ok. Mas voltar com a cabeça que eu tinha de 18 anos, não, cara, eu prefiro não, entendeu? Então, esse amadurecimento, esse acúmulo de experiências, e outro, eu ainda sou muito novo, cara. Quantas experiências eu não vou ter ainda ao longo da minha vida? Então, eu acho que isso é importante. É tipo um calo a mais, sabe, no seu dia a dia.
Queria voltar só pra idade jovem, só pra não ter dor na coluna, essas coisas assim, né? Problema no joelho.
Caralho.
Com a cabeça de mais velho. Aí seria
23 anos, todo fudido.
E quarta, sei lá, passo, etapa, não sei o que a gente tá falando, mas eu acho que seria, além de ter metas palpáveis, além de andar com pessoas que agregam, além de começar a agir, a gente começar a falar agora de quantitativa, né? Realmente, tipo, dica prática, o que você pode fazer se você quer ou emagrecer ou ganhar massa? Manda bala.
Procurar um nutricionista.
Isso.
Prazer, João.
When the world comes on, when the world comes on.
mas falando sério, não tenta, sei lá, vamos supor que você quer ganhar massa. Qual que é, a gente já vem falando isso em outros episódios, qual que é o princípio pra ganhar peso e pra perder peso? Quantas calorias você ingere? É isso. Então, se você quer ganhar massa, coma mais calorias do que você gasta. Para descobrir isso, tem várias formas. E para descobrir isso, também tem a nutricionista. E aí, cara, não vai comendo de tudo que você vê pela frente para tentar ganhar massa logo. Vai na moralzinha, na paciência, na parcimônia, na calma. Não sei mais sinônimo, entendeu? Vai tranquilo. E aí você vai ter ganhos mais consistentes e mais...
duradouro.
Fácil, né? O duradouro.
Tem um site que eu utilizei que eu acho muito interessante para quem possa estar ouvindo aqui, que é o TDEE, né? TDEE.com.br.com, na verdade, né? Ele é americano. Então, o TDEE, né? Ele é um site que você consegue ali calcular com base no seu peso, sua altura, e se você tiver uma porcentagem de gordura também, seria mais interessante porque você consegue deixar o cálculo mais preciso. E lá você vai ter, né? Então, que seria um valor aproximado de macronutrientes, que mais uma vez é carboidrato, gordura e proteína, né, esse conjunto, esse trio. E aí você vai conseguir lá ver, por exemplo, se você quiser bulk, que é manter um superávit para ganhar massa muscular, você vai ter um cálculo mais ou menos preciso para isso. Você vai ter um para você manter e um para você emagrecer, entrar em déficit calórico. E aí ele tem aplicativos lá que ele indica, por exemplo, o MyFitnessPal, que é um que eles chamam de rastreador de calorias, né? Que você pode colocar todos os alimentos que você está comendo durante o dia. Então, você vai ter mais ou menos uma quantidade ali, diária de alimentos, né? Então, eu comi na manhã, café da manhã foi pão, queijo, presunto e um copo de café com leite. Então, você vai ter né, mais ou menos quanto teve de caloria, né, esses alimentos, e quanto que teve também de macronutrientes. Ah, então teve 43 gramas, por exemplo, de carboidrato, 12 de proteína e 7 de gordura, por exemplo. Então você vai conseguir equilibrar isso durante o seu dia com todos os alimentos, né, no almoço, lanche da tarde e janta, por exemplo.
Cara, deu um curso aqui, velho. Podcast é um curso.
Não, uma fitness
como emagrecer com o João Paulo. E aí, tipo, mais dicas práticas, então. É, agora, ainda no ganhar massa. O que você pode fazer? Ah, meu meta esse ano é ganhar massa. É, dicas práticas. Trabalha a densidade calórica dos alimentos, né? Como é que você vai saber isso? Você vai perguntar para o nutricionista, você vai pesquisar quais alimentos têm mais calorias e menos quantidade. Então, um exemplo bom é alimentos mais gordurosos, mais gorduras de qualidade, como amendoim, castanhas. Isso ajuda bastante. Refeição líquida ajuda bastante, caso para quem quer ganhar massa, porque você consegue ingerir mais calorias em menos tempo e em menos volume, né, de comida. E para emagrecer, o contrário. Aí, como é que é para emagrecer? Caso, quais dicas vocês achariam top?
Cara, primeiramente, começar a fazer alguma atividade física, para você não ter que diminuir drasticamente os alimentos. Então, acho que começar por aí também, que já é importante, né? Se você quer, por exemplo, emagrecer ou ganhar massa muscular, você precisa estar, por exemplo, ao meu ver, fazendo alguma atividade física. Vai ser mais fácil, principalmente se essa atividade for a musculação. Então, por exemplo, entrar em déficit calórico, o principal seria aí você, por exemplo, cortar os alimentos mais densamente calóricos, para você não ter que comer muito pouco, aumentar o volume das refeições, né? E como que você aumenta o volume das refeições? Colocando mais saladas, mais vegetais, mais carboidratos ricos em fibras. Então, colocando aí, por exemplo, um bowl de alface com tomate, brócolis, por exemplo, junto com a comida. Então, você vai ter pouca caloria e muito volume de comida, que vai te deixar muito saciado, né? E para não viver nessa monotonia, você pode também, né, fazer um ciclo de carboidrato. Então, ah, vai ter um dia que eu quero, por exemplo, no final de semana que eu vou sair com meus amigos, eu não queria deixar de fazer minha dieta, mas eu quero também me divertir. Então é um dia que você pode ali pensar para ter um dia livre, uma refeição livre, entendeu? Também nada de muito extremismo, né?
Eu juro que eu vi você falando bolo de salada.
Bolo de salada.
Aí eu já fiquei, que isso, mano?
Nossa, um bolo de salada, que nojo. Porque em casa a gente chama o bolzinho, a gente não fala cumbuquinha, né? A gente fala bolzinho.
Ah, o cara é internacional, né?
Treinar pesado também, né? Em ambos os casos, para ganhar massa ou para perder.
Com certeza. E fazer o uso, por exemplo, da nossa amiga creatina, né? Que ela é importante em ambos os casos, né?
Tá uma boa, cara. Creatina, eu acho que... É, a gente pode até falar de suplementação, então, aproveitando.
Acho mais importante.
Exatamente, cafeína. Que ela vai ser legal, porque ela vai te dar, entre aspas, ali um gás do treino, né? Vai te dar mais expansão. Não é esse gás que você tá pensando.
Gás vai te dar explosão, né?
Ela é um, é tipo assim, um hack, né, tá ligado? Você vai hackear o sistema e você vai ficar ligadão mesmo estando cansado, entre aspas. Só que aí depois a conta bate, né? Então não adianta você também não dormir e ficar ligado só na cafeína.
Esse episódio tá muito narcos.
É, ó, só drogas aqui. Só drogas.
Efeito também, né? Então, isso pode ser utilizado no pro emagrecimento.
Mas com cuidado, cara.
Não, eu tô aqui sério que ele tá falando isso, mano.
Usa não.
Efedrina.
Usa não.
Vai dar rebote.
Tem até um funk, você já ouviu, mano? Caralho, não lembro mais.
Funk da efedrina?
Não, da efedrina não.
Ah, tá.
É um funk mais pesado. É, sai lá, MC Carol, alguma coisa assim, mano.
Ah,
ela fala, não usa maconha, não usa crack, que é mais light, algo do tipo. E por que que ela fala isso? Vai explicar a letra do funk, hein?
Vai.
É, ela fala isso porque o crack, não tô falando pra ninguém usar crack, mas o crack ele tira a fome, né? E aí por tirar a fome não é que ele é mais light, é porque ele vai fazer você comer menos, entrar em déficit e vai perder peso. É por isso que você vê muito drogado, tanto de várias drogas, não só crack. Tem várias drogas que interagem, né? Tiram a fome. E aí você vê a galera muito magra porque utiliza esse tipo de droga, saca? E aí tem algumas drogas, tipo o Vini falou, efedrina, e elas atuam também nesse quesito de inibir a fome. Então toma cuidado com isso, porque pode acabar tendo efeitos colaterais sérios aí, prejudiciais.
Pois é, galera, não fomei.
Você aprendeu com a letra do funk, que é mais engraçado de tudo.
O rebote vem.
Caralho, a gente foi parar, mano.
Cara, aí já pra gente não se dispersar muito.
Vamos complementar rapidão a parte também aqui de ganhar peso e de perder peso. Gente, bebam água. Bebam muita água.
Ficamos só não engasga igual eu.
É, por favor.
Tô morrendo.
Nem percebi que tu tossiu, não.
Bota meta.
Eu mutei, cara.
Só eu tô falando, né? Vocês estão...
Foi mal.
Eu tô
aqui no episódio, um tempão. Aí eu engasgou. Ah, nem vi isso aqui, você engasgou. Ah, pô, engasguei. Ah, porra.
Bota meta. Essa parte vai entrar no episódio, definitivamente. Só pra vocês verem que não é 100%. A gente grava e dá... Despeça muito no meio do episódio, depois corta, depois...
Inclusive, mandei uma música aí da MC Carol no WhatsApp.
Eu vi que tu mandou aqui, eu ignorei, que eu falei que o menino tá doidão, mano.
Ouve depois que vocês vão curtir. Vai, vai.
É no pique de MC Carol e crack, cafeína...
Efedrina, que
a gente vai recapitular aqui pra nos despedir. Então, basicamente, o que a gente viu aqui hoje? Foi papo de cult, né? A gente deu algumas dicas aí bem simples, cara. Mas que muita gente acaba que nem consegue, nem pensa nisso, sabe? Ela fica por onde começar, e ela fica meio que paralisada ali, não sabe o que fazer. E aí a gente tá aqui só pra te dar um norte aí. Qualquer dúvida a mais, você pode sempre estar falando com a gente. E a gente te ajuda mais.
Exatamente.
Então, comece com metas pequenas, né? Metas palpáveis, pra que você consiga tá cumprindo. Tenha clareza no seu objetivo também, cara. Não adianta você querer tudo ao mesmo tempo. Então, comece com metas pequenas, metas palpáveis, para você ir aos poucos, subindo a escadinha e ande com pessoas que agregam, que pensam semelhante a você, que tem objetivos semelhantes. Isso vale para tudo na vida, não só para perder peso, não só para ser saudável. Vale para tudo profissionalmente também. Esteja com pessoas fodas, basicamente.
Com certeza, isso vai te empurrar de uma maneira sinistra que você nem imagina.
Esse é um ótimo hack para a vida.
E por último, o que mais? Dicas práticas que a gente deu ali, né? Pode falar.
Melhorar a alimentação, né, no geral. Tentar, a gente botou aí até nas metas, tentar incluir alimentos novos, se você não é uma pessoa que come muito variado. Tentar procurar uma ajuda de um profissional, primeiramente, né, se for possível, para você fazer seu ganho de massa muscular, para você fazer sua perda de gordura. A gente aí falou algumas dicas bem rápidas de alimentos que podem ajudar para você ter um superávit calórico ou déficit calórico, né, coisas mais... que dão mais calorias e coisas que geram maior saciedade, como o João falou, e etc. São dicas que você vai encontrar aí no nosso podcast durante todo o ano, mas dá para começar aos poucos aí.
Exato, e se você tem mais dúvidas, tipo, ah, eu gostei dessas dicas, mas eu queria saber mais, tem episódio que a gente já falou sobre isso, bem a fundo, tem episódio de emagrecimento, eu não vou lembrar de cabeça qualquer, mas tem episódio aí sobre emagrecimento, e completo aí, completaço, e também tem sobre ganho de massa, né?
Hipertrofia. É isso.
Então, se tiver com dúvida aí, que tá começando a ouvir a gente agora, vai lá dar uma olhadinha nos episódios mais antigos, que tem muita dica boa lá. E basicamente, acho que era isso que a gente tinha pra passar de mensagem por hoje.
E comecem, não deixe pra amanhã. Era isso que a gente falou no início também.
Vale era pra... isso.
Mensagem no final.
Era isso. É papo de coach.
Papo de coach.
E... mas assim, não é papo de coach, mas é real, velho. Porque...
mas coach tem um lado bom, tirando que ele é um pau no cu.
Caralho.
Mas eles falam coisas boas às vezes.
Caralho, muito gratuito com os coaches.
Não, assim, nem todos também, né?
Fala, se você é coach e ouve o Vini, pode cobrar ele no direct.
Pode, cobra lá.
Ele curte uma polêmica, é normal.
Será ignorado com sucesso.
Então, é isso, né? Sim, basicamente, muita coisa a gente deixa pra esperar o momento perfeito, cara. Que nunca vai existir, sabe? É meio que utopia, assim, você ficar esperando, ah, vou esperar até os astros se alinharem e ter tudo certinho pra eu começar. Então, você pensar assim, esse dia nunca vai chegar, e você nunca vai começar, e você nunca vai chegar nos seus objetivos, e você nunca vai estar tá feliz, e... ah, entendeu?
E aí, fica nesse looping pra sempre. Então, comece,
galera.
Tá escutando o podcast, deu aquele insight, anota e comece o mais rápido possível.
Comece agora.
E ó, as pessoas... a gente falou muitas frases de efeito, e muita coisa de coach aqui, eu vou terminar com uma. Essa vai ser a minha última, pelo menos. As pessoas têm muita mania, de achar justificativa pro sucesso dos outros e desculpa pro seu próprio fracasso. Então, pare de inventar desculpinhas pra merda que você tá fazendo e pare de falar que os outros só estão conseguindo, ah, porque ele consegue, porque ele tá não sei aonde. Ah, ele consegue porque ele tem isso. Mano, vai lá e faz o que você faz de melhor que você conseguir fazer, independente do que você tem ou não. Só faz, começa. E é isso. Beijo.
Isso aí. Caraca, com essa frase eu me despeço. É, e toca aquela música e cai o filtro do Ockling.
Turn down for what?
Então, galera, é isso que a gente tinha por hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que esse ano seja muito top em todos os âmbitos da vida. Pra vocês, pra gente. E é isso. Semana que vem tem mais.
É isso aí, galera. Ah, então.
E aí, esquecendo de falar. Instagram. Se você quiser acompanhar a gente no Instagram, meu é Victor, RRMR, o do Vini.
Vinícius Guimarães.
E o do Juan Pablo.
João Paulo Genutri.
Juan Pablo é o episódio do Narx.
Exatamente, pegou a referência.
Eu lembrei do Juan Pablo Montoya, tô tipo, muito velho, lembrando da Fórmula 1.
Né? Eu lembrei do Juan Pablo Sorin, que jogava no Cruzeiro.
Também.
Vocês estão muito velhos. Bora acabar esse episódio.
Falou.
É isso, muito obrigado, até a próxima.
Um abraço, pessoal, até a próxima.
Falou.